וזה דשם דף סמך דלית את הדג'בב מציע עולה פיסור שלום עליכם בימין זו נבודף סתם עוזר סמך ג' עמוד ב' נעשה סטלי הג'יבשו נוסדו יספונטיוס יום הרב נחמי דיסי רב נחמי היימן דאוזף פשיטי מחברי ואלשכח בית אופיינה ודבדור אלי פיג'י ופראו קרדור דלי סרטו סטה סומה O credor deu o dinheiro ao devedor e o devedor viu que tem a mais, tem um extra. Como fica a lei? Iber deixa dato a mehebla durele. Então, se o devedor viu que ele recebeu a mais, essa soma é uma soma que é comum que as pessoas se confundam. Então ele tem que suspeitar que o credor se confundiu. Ele deu a mais, mas foi um engano. O devedor tem a obrigação de devolver o valor cheio ao credor. Tem que tomar essa iniciativa e deu o valor cheio. Veilav matana be'almau de Aivle. Por isso é uma soma que, por padrão, as pessoas não se confundem. Então, se avalia que o credor deu conscientemente para o devedor dele essa soma de presente, o devedor não tem obrigação de tomar essa iniciativa e devolver. Se o credor cobra do devedor, então, aparentemente, o devedor tem que devolver. Mas ele não tem que tomar essa iniciativa de dar esse extra de volta. Como é que se explica essa situação? O que é considerado o que é comum que as pessoas se confundam? O que é considerado que a pessoa não se confundiu? Falou, sabe, começamos a merda e disse. Naquela época, as pessoas eles amarravam grupos de moedas. Ou grupos de 5 moedas ou grupos de 10 moedas. E a soma desses pacotes eram múltiplos de 5 ou de 10, múltiplos de 5. Então, não é comum que as pessoas que estão amarrando as moedas, eles vão se confundir, em vez de colocar 5 moedas, vão colocar menos ou mais. Só tomam cuidado na hora de formar esses pacotes. Na hora de pagar com esses pacotes de moedas, é comum que a pessoa ele se confunda no número de pacotes que ele tem que dar. Então, digamos se o devedor ele tinha pedido 50 moedas emprestado ao credor e o credor deu a mais. Esse a mais é múltiplo de 5. Então, se avalia que o credor ele se confundiu, porque talvez ele pensou que ele estava dando 50 moedas, mas na verdade deu mais. Deu, digamos, 60. Então, nesse caso, o devedor tem que tomar a iniciativa de devolver as 60 moedas. Mas se o extra não é múltiplo de 5, então, se avalia que o credor, ele conscientemente deu, digamos, 4 moedas de presente ao devedor. O devedor não tem que tomar a iniciativa de devolver isso por própria vontade. Se o credor cobra dele, aparentemente ele tem que devolver. Amalei Ravacha, Brederava de Ravashi, fala o sábio para Ravashi. Veinist Kifao, Deloyev Matanamai. Qual é a lei se esse credor é uma pessoa dura? Essa pessoa é uma pessoa mesquinha que não dá presentes. Então, digamos que a soma não é múltiplo de 5. 4 moedas que o devedor recebeu a mais. Não é um presente. Então, o que é? Como é que se avalia isso? Amalei Dima Migzagaz, Levei para Levei Rishbon. Uma vez que a gente avalia que o credor deu conscientemente ao devedor, então. Deve ser que o credor tinha roubado essas 4 moedas do devedor e tinha vergonha de falar que foi um roubo e aumentou essas 4 moedas a soma do empréstimo. O devedor não tem a obrigação de dar por livre e espontânea vontade essas 4 moedas de volta, se ele não for cobrado. O ladrão roubou dinheiro de Shimon. O ladrão tem vergonha de assumir e confessar que ele roubou. Digamos que ele roubou 4 moedas. Então, numa situação que o ladrão ele vai ter que pagar para Shimon, ele vai aumentar essas 4 moedas a soma e não vai dizer nada a Shimon. Ele sai da obrigação da devolução do roubo, mesmo que Shimon não foi avisado do roubo nem da devolução. Então, fala Ravashi, assim que a gente avalia se o devedor recebeu essa soma extra, não é múltiplo de 5, então se avalia que o credor deu conscientemente a ele, ou é um presente, ou que o credor devia esse dinheiro ao devedor por certo motivo, ou um roubo por outra força, e está devolvendo agora. Pergunta o sábio, o que acontece se esse credor é uma pessoa nova na cidade? Ele não roubou ninguém nessa cidade, pelo menos. Então, como é que se avalia esse valor a mais? Fala baixa mesma lei. O devedor pode ficar com esse dinheiro se não for cobrado. Porque como se explica isso? Essa pessoa é uma pessoa mesquinha e é nova a cidade. Mas pode ser que aconteceu que alguém roubou desse devedor dinheiro, essas 4 moedas. Tem vergonha de dizer que roubou. Então ficou sabendo que esse credor novo na cidade está emprestando dinheiro a esse devedor. Então o ladrão deu as 4 moedas ao credor e disse: acrescenta essas 4 moedas quando você vai dar o dinheiro ao fulano. Então pode ser que isso aconteceu. O devedor fica na espera. Se ninguém cobra dele essas 4 moedas, ele pode ficar com isso. Se o credor cobra, aí ele tem que devolver aparentemente. Amaravkana, fala Ravkana. Raviativna, Beshiri Pirkederav. Ravkana chegou atrasado no Shur de Rav. Ushmai de Kamar, Kari Kari, Veloyadanamai Kamar. Rav estava mencionando um caso com abóboras e Ravkana não entendeu porque chegou tarde. Bata de Kamra, Amreleum, Mai Kari Kari de Kamara. Depois que Rav terminou o Shur, Ravkana perguntou para os alunos lá qual era a situação das abóboras. Amruli, fala Ravkana que os alunos explicaram a ele. Ah, que amará, sobre isso Rav estava se tratando. Aí mandei a Jesus eleginar a Kari, vekanze a Sara Kari, brezata. Damale a Ivlanar, blegarmida. O que aconteceu foi que um comprador ele queria comprar abóboras de um produtor. O preço no mercado era 10 abóboras pequenas por uma moeda. O comprador chegou e disse que quer comprar as abóboras. O vendedor disse: me dá agora essa moeda. E no futuro eu te dou, em vez de 10 abóboras pequenas, te dou 10 abóboras grandes. Então o vendedor, ele recebeu o pagamento adiantado. E vai, em vez de dar 10 abóboras pequenas, vai dar 10 abóboras grandes. Será que é permitido isso ou será que isso é proibido por juros? E não chare, leite não açu. Depende, se o vendedor tem as abóboras grandes no momento do pagamento, é permitido. Se ele não tem, é proibido. Por quê? Como a gente viu ontem, o que é juros? O núcleo dos juros é agarnatar, uma recompensa pela espera do dinheiro. O credor emprestou 100 reais, tem que esperar um mês para receber isso de volta, e uma espera do dinheiro. Ele não pode ser recompensado por causa da espera. Isso é juros. Então, esse comprador pagou a moeda agora, adiantado, para receber as abóboras grandes no futuro. O vendedor tem as abóboras? Então, muito bem. O comprador pagou, ele recebeu domínio, reshut, hazaká, sobre as abóboras grandes no momento do pagamento. Ele recebeu agora, imediatamente, esse domínio. E no futuro ele vai receber as abóboras dele, mas ele já recebeu algo imediatamente em troca do dinheiro dele. Então, não tem uma espera do dinheiro, ele já recebeu o produto. No caso, o domínio das abóboras grandes que ele vai receber no futuro. Então não tem proibição de juros nesse caso. Foi um desconto que o vendedor fez com esse comprador e é permitido. Mas se o vendedor não tem as abóboras grandes nesse momento, tem abóboras pequenas, é proibido. Porque quando o comprador pagou, ele não recebeu domínio sobre algo que o vendedor não tem. O acordo é que o vendedor vai dar da horta dele abóboras para esse comprador. O vendedor não tem as abóboras grandes, tem só pequenas. O comprador não assumiu domínio sobre abóboras que o vendedor não tem. Então ele deu dinheiro em avanço, em adiantamento. Tem uma espera para receber o dinheiro de volta? Tem que esperar as abóboras crescerem? Ele vai receber as abóboras grandes? Ele pagou o preço de abóboras pequenas e recebeu mais, foi recompensado pela espera do dinheiro? É proibido. Pergunta na pshita. Isso é óbvio. Isso é agarnata, é uma recompensa pela espera do dinheiro. Como na amada tema, poderíamos pensar diferente. Que vai me meila carabo, chapirdame. Poderia pensar que uma vez que esse vendedor tem abóboras pequenas, e essas abóboras pequenas vão se tornar abóboras grandes no futuro, então poderia pensar que o comprador comprando e pagando agora já recebeu domínio sobre abóboras pequenas que vão se tornar abóboras grandes. Eu poderia pensar que é como se fosse que ele recebeu domínio sobre o produto final. Porque o produto final é uma extensão das abóboras pequenas. Isso o vendedor tem. Então poderia pensar que é permitido. Kamash Malan, isso fala Rav que não. Uma vez que o vendedor não tem as abóboras grandes, então o comprador não adquire o domínio sobre o produto final, porque o produto final não existe na posse do vendedor ainda, e é proibido por juros, é uma recompensa pela espera do dinheiro. Que mana, como qual opinião vai Rav? Qual a base, fonte para essa lei de Rav? que a entrada dele começa a saber da braita. A Olech Lachlovet Isav, Lachzot Bechilav, Vildot El Kvartum. Reuven estava indo para ou tirar leite da cabra dele, ou para cortar a lã das ovelhas dele, ou tirar mel das colmeias dele. Metzau Haveró Vamarlo Mashe Isai. Holvod machul lecha, mas rechelai gozedus machul lecha, mas kvartiroda machul lecha, mutar. Reuven encontra Shimon e fala: Shimon, eu tenho um negócio da China para você. Eu vou agora tirar leite das minhas cabras. Me dá, digamos, 10 reais e você vai receber todo o leite das minhas cabras. Então Reuven não menciona nenhum volume, é permitido, porque leite ele tem nas cabras dele. Ele vai tirar algum leite. Ele não prometeu quanto vai dar a Shimon. Pode ser muito, pode ser pouco. Tem um risco. E Shimon aceitou. É permitido, porque Shimon pagando agora os 10 reais, ele adquire o domínio sobre o leite, que existe na posse do vendedor. Ele já recebeu algo em troca imediatamente. E se ele saiu no lucro, foi um desconto que o vendedor fez com ele. É permitido. Avalim amar lo ma sheizeh holvot kach vekach machu lecha ma sherechelag zot kach vekach machu lecha ma shevartiru da kach vekach machu lecha sun. Porém, se Reuven, o vendedor, lhe disse que estou te vendendo agora por 10 reais 5 litros de leite que eu vou tirar das minhas cabras, é proibido, porque talvez as cabras vão dar menos do que 5 litros de leite. Pode ser que vão dar mais, pode ser que vão dar menos. Se vão dar só 4 litros, por exemplo, então quando o Shimon pagou os 10 reais, ele adquiriu domínio sobre 4 litros e falta mais 1 litro. E se caso Shimon saia no lucro, é um lucro por causa da espera do dinheiro dele. Ele não recebeu domínio sobre o quinto litro, porque o quinto litro não existe ainda. Então, ele pagou em avanço e tem uma espera do dinheiro dele. E se ele sair no lucro, foi uma recompensa pela espera do dinheiro. Isso é proibido. Vai falar de mim na caraba, que vai deleite no baixata açu. O que é isso dessa braita? Que mesmo que essas cabras vão dar mais um litro de leite no futuro, mesmo assim, uma vez que o vendedor não tem esse litro agora, é proibido. Uma recompensa pela espera do dinheiro, caso Shimon saia no lucro. Então, daqui Rav aprendeu a sua lei das abóboras. O vendedor tem abóboras pequenas agora, mas não tem abóboras grandes. As abóboras grandes vão aparecer no futuro, mas ele não tem ainda. Então, o comprador pagando a moeda, ele tem que esperar para conseguir o dinheiro dele de volta. Ele não adquire domínio sobre o produto final, porque o produto final não existe. Ele pagou um preço de abóboras pequenas, vai receber mais, vai ser recompensado pela espera do dinheiro. Isso é agarnata. Isso é proibido. Assim, Rav entendeu da Braita. E cadê Amri Amarava? Tem uma versão do que disse Rav. Ou seja, não todos concordavam que essa é a opinião de Rav. Assim, aparentemente, se entende da Escrimara diz. Rava discute com Rav. Conforme essa versão, uma vez que as abóboras grandes elas são uma consequência das abóboras pequenas, e o vendedor tem abóboras pequenas agora, então o comprador pagando a moeda adquiriu domínio sobre a matriz, a fonte das abóboras grandes. Então é considerado domínio sobre a consequência também. Domínio sobre abóboras pequenas que vão se tornar grandes é como se fosse domínio sobre o produto final. Assim falarava. E não tem proibição de juros nesse caso, falarava. Pagando, ele adquiriu domínio sobre as abóboras grandes que vão aparecer no futuro, porque ele assumiu o domínio sobre a matriz, que são as abóboras pequenas. Vatana Kach Bekach Asu, pergunta a Mera da Braita que Rava aprendeu a sua lei. Rava discute com Rava. A Braita diz que, no caso do leite das cabras, é proibido, porque pode ser que as cabras não vão dar 5 litros de leite, como a gente viu antes. Ma'atam vla minei karabu, de shakle lei lehai, vata achina beduchte, acha minei karabu, explica que, conforme Rav, existe uma diferença bem grande entre os dois casos. No caso do leite das cabras, Shimon ele pagou os 10 reais para receber 5 litros de leite. O que acontece? As cabras não vão dar 5 litros de leite agora, vão dar só 4. Então é proibido falar Braita, porque se Shimon sair no lucro, ele foi recompensado pela espera do dinheiro dele. Falava, lá naquele caso, Shimon adquiriu domínio sobre o leite. E não tem 5 litros de leite. Então, tem só 4. O domínio sobre o quinto litro não aconteceu. Então, ele tem que esperar para receber o valor do dinheiro dele de volta, até que as cabras produzam o quinto litro. Isso é proibido. porque esse quinto litro não é uma consequência, não é uma extensão dos quatro litros que Shimon adquire o domínio. Então lá é um caso, mas no caso da Balbôrada é diferente. O comprador me pagou a moeda e adquiriu o domínio sobre 10 abóboras pequenas, que vão se tornar abóboras grandes. As abóboras grandes provêm, são uma extensão das abóboras pequenas, então adquirir domínio sobre a matriz é como se fosse domínio sobre o produto final também, falava, e não tem problema. Ele pagou e logo recebeu o domínio sobre o produto final, que não existe ainda, mas vai existir. O potencial já existe dentro das abóboras pequenas, mesmo que ele saia no lucro. Não é considerado um lucro pela espera do dinheiro, porque logo quando ele pagou, ele recebeu algo em troca, que foi o domínio, o Reshut HaChazaka. Então são dois casos diferentes, fala aqui Rava. Aparentemente a lei é como essa versão de Rava, que no caso das abóboras é permitido, no caso da cabra é proibido. Amarabai fala bai, shari leleini shlemim alele chavre, heila harbazu ze achavita de chamra. Itakfa birshutach, yakra vizila birshuti. Fala bai, um comprador pode chegar para um vendedor de vinho, por exemplo, e falar: estou te dando agora 4 moedas por um barril de vinho, que você vai me entregar depois, daqui a um mês. E o acordo é que estou te pagando em adiantamento. Se o vinho azedar dentro desse mês, é prejuízo seu, vendedor. Me dá o meu dinheiro de volta e você fica com o seu vinagre. Se o preço do vinho subir ou descer ou continuar igual, fala o comprador, o vinho é meu. Fala, bai, é permitido. Mare Rafshel e Rabai. Pergunta o sabe para Rabai. Veremos a página. Haikarob le Sakhar, Berachok le Efsed. Pergunta o sabe que será proibido. Vamos mexer na frente. Karob le Sakhar, Berachok le Efsed. O comprador deu dinheiro em avanço, em adiantamento, e ele tem que esperar para conseguir o valor do dinheiro dele de volta. E ele tem um lucro, ele tem essa proteção, caso o vinho azede, ele recebe o dinheiro dele de volta, e o comprador fica com o vinagre. Então, o comprador está mais próximo à recompensa, ao lucro, do que ao prejuízo. É uma recompensa essa situação, porque ele recebeu essa recompensa, essa proteção, caso o vinho se torne vinagre, porque tem que esperar para conseguir o barril dele, mas espera para conseguir o dinheiro dele de volta. Seria proibido? Amar e fala bai que não. Quem mande me cabela lei zula, carob lezeu lezeum. Nesse caso, o comprador tem essa proteção, caso o vinho azede, mas o vendedor também tem uma proteção. Caso o preço do vinho caia, de 4 moedas para 3 moedas, por exemplo, o vendedor fica com as 4 moedas dele. Ele tem essa proteção contra a desvalorização do vinho. Então, fala, bai, os dois têm lucro, os dois têm proteção nessa situação. Caso o vinho azede, o comprador está protegido e o vendedor sai no prejuízo. Mas se o preço do vinho cai, o comprador sai no prejuízo e o vendedor sai no lucro. Então a situação está equilibrada, fala, bai. Não é considerado juros, porque o comprador não está recebendo mais do que o vendedor está recebendo, fala, bai. Começamos na nova Mishnah. Marvet haveru loidor bechatzru chinam. O credor emprestou dinheiro ao devedor, é proibido que o credor vá morar no recinto do devedor dele de graça. Veloi escolhe menos bepachod nepneshuk shuribit. E se o credor vai alugar uma casa do devedor, o devedor não pode fazer desconto do aluguel, porque isso é juros. O credor indo morar de graça no recinto do devedor, ou pagando a menos pelo aluguel durante esse período de empréstimo, isso é juros. Se avalia que o devedor ele favoreceu o credor como uma recompensa pela espera do dinheiro dele, isso é proibido. Fala, maravilhoso, você barminhume, amarav nachman. Falou, saiu o nome de Rav Nachman. Afal picha amru, hadar bechatzir chaviru shon milato, elo tzarich lalot lo sachar. A lei que a gente tratou de Abakama, zene neve zelo chaser. Digamos que Shimon ele tinha uma casa, ele viajou. Shimon não está disposto a alugar essa casa a ninguém. E foi Reuven lá, de intruso, e morou nessa casa sem pedir permissão de Shimon. Morou lá por um mês, por exemplo. A lei é que uma vez que Shimon não perdeu dinheiro, Reuven não causou nenhum prejuízo a Shimon, Reuven não tem que pagar nada a Shimon. E a lei não seria essa se essa casa está disponível a ser alugada. Porque se Reuven está morando nessa casa de Shimon, e vem alguém que está interessado em alugar essa casa, vê Reuven lá, essa pessoa, ele avalia que Reuven alugou a casa. Então vai procurar uma outra casa para alugar. Causou um prejuízo a Shimon, espantou um inquilino em potencial. Nesse caso, Reuven causou um prejuízo a Shimon. E Reuven teve um proveito. Ele tinha que alugar alguma casa. Ele teve um proveito às custas do prejuízo de Shimon, dono da casa. Ele tem que pagar. Mas se Shimon não está disposto a alugar essa casa a ninguém, então Reuven morando lá não causou nenhum prejuízo financeiro a Shimon. Pode ser que Shimon não gostou, mas prejuízo financeiro ele não teve. Então Reuven não tem que pagar nada a Shimon. Se Reuven espantou algum inquilino, Shimon teria espantado ele mesmo. Ele não teria interesse em alugar essa casa. Então falaram, mesmo que essa é a lei, se esse Reuven que morou na casa de Shimon é um credor de Shimon, Reuven tem que pagar por esse aluguel. Como a gente vê na nossa Mishnah, tanto que pergunta, qual é a novidade? A Mishnah disse essa lei. Pergunta, qual é a novidade de Rav Nachman? A Mishnah disse que o credor não pode morar na casa do devedor sem pagar o aluguel, porque isso é juros. Qual é a novidade de Rav Nachman? Que é necessário que Rav Nachman explique que essa é a lei, porque da nossa Mishnah a gente poderia pensar errado. Podemos pensar que essa lei só se aplica se Shimon ele tem interesse em alugar essa casa a alguém e o credor precisa alugar uma casa. Nesse caso, se o empréstimo não tivesse acontecido e alguém foi lá sem permissão e morou na casa de Shimon, ele causou um prejuízo a Shimon, espantou os inquilinos que Shimon precisa. E alguém precisa de uma casa para alugar, então Zenene Bezerhasser tem um proveito às custas do prejuízo de Shimon, teria que pagar. Nesse caso, se o empréstimo acontecer entre Reuven e Shimon, Reuven não pode morar nessa casa sem pagar aluguel, porque está morando lá de graça por juros. Se o empréstimo não tivesse acontecido, Reuven teria que pagar. Agora que o empréstimo acontecer, ele não tem que pagar, porque o devedor está favorecendo o credor, pagando juros para ele. Então eu poderia pensar errado que só nesse caso o credor teria que pagar o aluguel ao devedor. Porém, numa situação que, se não fosse um empréstimo, Reuven não teria que pagar o aluguel a Shimon, como a gente viu. Se Shimon não ia ser disposto a alugar essa casa a ninguém, Shimon não teve nenhum prejuízo financeiro por Reuven ter morado lá, poderia falar, nesse caso, se Reuven emprestou dinheiro a Shimon, ele morou nessa casa de graça, não tem problema. Porque mesmo que não fosse um empréstimo, ele não teria que pagar nada a Shimon. Kamar Shimonan falaram que sim, os sábios proibiram isso, porque parece para o público que é juros. O público vai saber que Reuven emprestou dinheiro a Shimon e morou na casa dele de graça. As pessoas vão falar que é permitido emprestar em troca de juros ou emprestar dinheiro em troca de juros também. Então por isso eles proibiram, obrigaram ao credor em pagar esse aluguel, mesmo que se não fosse um empréstimo ele não teria que pagar. Se o empréstimo acontecer, ele tem que pagar. Para que não pareça para o público que aconteceu um pagamento de juros. Essa é a primeira versão do que disse o sábio nome de Rav Nachman. E cadê Amri? Amar Rav Yosef bar Minyumi. Amar Rav Nachman. Tem outra versão, diferente. Mesmo que a gente já sabe que essa lei, que quando a pessoa mora no recinto da outra sem pedir permissão, e o recinto não estava disponível a ser alugado, o que morou lá não tem que pagar aluguel, mesmo assim, Halveni Vedur Bechatzeri, Tzerichalotosachan. Se o que foi combinado entre o credor e o devedor na hora do empréstimo é que você me empresta dinheiro e você vai receber o seu dinheiro de volta e também vai morar no meu recinto de graça, isso é proibido. Um pouco diferente do que a primeira versão. A primeira versão diz, mesmo que não foi combinado na hora do empréstimo, o credor tem que pagar o aluguel. A segunda versão diz que só se foi combinado na hora do empréstimo, o credor tem que pagar o aluguel. Então explica as duas opiniões. Manda nada, ele vai ao Koshkinal Veni. A primeira versão concorda com a segunda versão. Se o credor que não combinou com o devedor na hora do empréstimo, no meio do período do empréstimo, foi morar no recinto, tem que pagar o aluguel, é óbvio que se eles combinaram na hora do empréstimo, o devedor, ele se comprometeu a dar os juros, isso é proibido. O manda Mahalveni, a Valivaolo, cumprimenta mais que a segunda versão de Rav Nachman, discute com a primeira, que somente se na hora do empréstimo isso foi combinado, que o credor vai morar no recinto de graça, isso é proibido, isso é juros. Foi imposto sobre o devedor essa condição, que para o empréstimo acontecer, ele tem que deixar o credor morar de graça no recinto dele. Então, ele vai ter que pagar o empréstimo e também tem que dar esse aluguel de graça ao credor. Isso é proibido por juros. Mas se o empréstimo aconteceu, E o credor, sem pedir permissão do devedor, foi lá no recinto dele, morou lá, num recinto que não estava disponível a ser alugado, o credor não tem que pagar o aluguel. Porque mesmo que o empréstimo não tivesse acontecido, o dono da casa não teria como cobrar esse aluguel desse que morou lá, porque é zenene vezelo hacer. O dono da casa não teria um prejuízo financeiro pelo fato que o outro morou lá, porque essa casa não estava disponível a ser alugada. Então temos um debate entre as duas versões. Meitama, que onde meikar lavadado de arreio, serei também, uma vez que não foi combinado na hora do empréstimo, isso não tem, não é considerado como juros. Assim diz a segunda versão. A primeira versão discute. Aparentemente a lei é como a primeira versão. Que mesmo que não foi combinado na hora do empréstimo essa condição, o credor foi morar no recinto do devedor, mesmo que esse recinto não estava disponível a ser alugado, o credor tem que pagar o aluguel. Mesmo que não fosse um empréstimo e não teria que pagar, agora que ele é um credor, ele tem que pagar o aluguel. Para que não pareça para o público que aconteceu aqui um empréstimo em troca de juros, o público pode chegar a pensar, vocês vão ver isso, é permitido emprestar em troca de juros, uma vez que esse credor, ele lucrou com esse empréstimo, emprestou, recebeu e também morou de graça, por isso eles proibiram. Permitir essa assim ficar. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, que vai tratar também do assunto do aluguel. Um proprietário de uma casa chega para o inquilino e fala: estou te alugando a minha casa por um ano, você pode me pagar à vista pelo ano inteiro, eu te faço um bom preço. Se você for pagar mensalmente, então você vai ter que pagar preço cheio. Será que isso é permitido ou será que isso é proibido por juros? Com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.